com a palavra o deputado
Jean Wyllys. Mas tem alguém aqui do lado da morte?
Caribe. Quero saudar as minhas colegas Tatiana Leonço, Márcia Tiburi, Sônia, Heloísa Helena, as demais que eu não lembro o nome também, se sintam saudados. Eu queria lembrar aqui duas pessoas importantes, né, dois episódios recentes envolvendo duas pessoas importantes para essa questão que estamos discutindo aqui. Uma é a Adeli, que é uma moça que decidiu ter o terceiro filho dela por um parto normal, né, parto humanizado e respeitoso, e ela foi impedida pela própria obstetra, presa e obrigada a fazer uma cesariana num país que tem municípios que praticam 100% de cesarianas, ou seja, 100% dos filhos que vêm ao mundo são através de cesarianas. Um país que não investe no direito reprodutivo das mulheres de ter um parto humanizado e respeitoso. Esse é um caso. O outro caso é a Jandira, aquela mulher casada, já mãe de família, que engravidou, e essa gravidez era indesejada para ela e para o marido, e ela, por não contar com uma política de interrupção da gravidez indesejada no sistema de saúde, onde ela pudesse fazer com segurança a interrupção de uma gravidez que ela não queria, ela e o marido, ela recorreu a uma clínica clandestina de aborto, que não era uma clínica mantida pela mãe de um pastor, mas era uma clínica mantida por milicianos no Rio de Janeiro. E ela entrou lá nessa clínica clandestina, a operação deu errada, né? O procedimento deu errado, ela morreu e eles deram o fim do corpo dela, carbonizando o corpo dessa mulher. Jandira e Adeli são exemplos de como a dominação masculina, a sociedade de dominação masculina, tutela o corpo da mulher e quer legislar sobre esse corpo da mulher. Agora, independentemente da cultura, da dominação masculina, das leis que criminalizam o aborto, de um Estado que não assegura as mulheres que querem interromper uma gravidez desejada de maneira segura, um Estado que não assegura isso para elas, apesar disso tudo, as mulheres continuam praticando aborto. Gostem ou não, sejam contra ou não, as mulheres continuam praticando aborto. E segundo uma pesquisa da UNB, feita recentemente, o perfil dessa mulher é o perfil de uma mulher casada, religiosa e excelente mãe. Ou seja, apesar das declarações, exortações a favor da vida, contrários às reivindicações das mulheres, as mulheres continuam praticando aborto, gostem ou não. E o aborto é a quarta causa de mortalidade materna hoje no Brasil e a primeira entre mulheres pobres e negras. Ou seja, esse é um problema de saúde pública colocado aqui. E é curioso que homens, e eu sou homem, embora um homem gay, venham aqui falar sobre o corpo da mulher, sobre o destino do corpo da mulher. Eu acho curioso. Lá na Câmara dos Deputados, o deputado João Campos, financiado pela indústria armamentista, deputado do PSDB do Goiás, financiado pela indústria armamentista, pastor evangélico, convocou uma audiência pública para falar sobre a cultura de morte. A cultura de morte no Brasil. E a cultura de morte no Brasil, para ele, se expressa na prática de aborto. E eu perguntei para ele, deputado João Campos, que tal a gente ampliar a cultura de morte para a gente tratar, por exemplo, do extermínio da juventude negra e pobre nas periferias do Brasil, através das forças de segurança? Por que a gente não vai falar da cultura de morte, deputado João Campos, sobre os linchamentos que têm se multiplicado país afora, em que as pessoas não dão às outras o direito à defesa? Por que a cultura de morte, deputado João Campos, não está expressa? Por que a cultura de morte expressa na violência homofóbica, homo-lesbo-transfóbica, não está no conjunto das suas preocupações? Se Vossa Excelência quiser, a gente amplia. Vamos ampliar, vamos falar da cultura de morte que se expressa de maneira geral. Aliás, uma cultura de morte, deputado João Campos, que se expressa de maneira mais letal, que é a desigualdade social, a fome e a miséria. Me parece que vocês usam muito pouca energia para enfrentar essa cultura de morte e usam bastante energia para querer tutelar o corpo da mulher e decidir sobre a mulher, sobre a gravidez desejada ou não. Entendeu? Bom, diante disso, eu quero dizer que apesar de todas as exortações dessa audiência pública, dos ataques, dos constrangimentos causados à Márcia Tiburi, à Sônia aqui por alguns deputados, né, a violência verbal feita aqui, apesar disso tudo, as mulheres vão continuar abortando. Não há Estado que proíba. Então, nós temos que encarar essa questão não como uma questão moral e religiosa, até porque nós vivemos num país plurirreligioso e um país em que há pessoas que não são religiosas, que não professam nenhuma fé. Nós vivemos num Estado laico, democrático de direito. Nós vamos ter que encarar essa questão como uma questão de saúde pública. Por fim, eu quero dizer que, embora a vereadora Heloísa Helena, que eu respeito, gosto muito, e o senador Randolph pertence ao meu partido, é importante dizer que o nosso partido, congressualmente, tirou a decisão de que nós somos a favor da legalização da interrupção segura da gravidez. Essa é a posição do nosso partido. Legalização segura da gravidez indesejada. Por fim, eu queria... alguém falou aqui em valores trocados, né? O país está vivendo valores trocados. Está sim. Por exemplo, quando o empreiteiro dá subterraneamente 150 mil reais para um deputado federal que opera um esquema de financiamento de campanha e 150 mil reais vão parar numa igreja evangélica da Assembleia de Deus subterraneamente, nós estamos com valores trocados mesmo. Quando o presidente da casa é acusado de receber propina de 5 milhões de dólares, nós temos valores trocados, sim. E quando lideranças religiosas usam as suas igrejas não só para explorar comercialmente a fé das pessoas, pedindo inclusive cartão de crédito e a senha, né, e para professar discursos homofóbicos, nós temos, sim, valores trocados. E precisamos enfrentar esses valores corrompidos, nefastos e hipócritas que assaltam a nossa República. Muito obrigado.
Com a palavra. Com a palavra. Tá bom o debate. Com a palavra, professor Victório Galli, deputado federal, do PSC de Mato Grosso.
Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande poder participar desse debate. E algo que envolve a vida. Eu não estava sabendo dessa reunião, assim que subi, corri para cá, porque eu sou um defensor da vida. E aquele... O feto tem direito à vida. O feto é independente, embora está no corpo da mãe, é independente da mãe. É uma outra vida. E nós não temos o direito de decidir por alguém que não tem direito de defesa. Não tem como se defender. A vida, ela está presente no ato da fecundação. E o crime que se faz em tirar a vida, em abortar alguém, é o mesmo que tirar a vida de um adulto. Uma certa ocasião, uma mãe procurou um médico para fazer aborto. O médico, obviamente cristão, disse a ela que seria um risco fazer o aborto. E pediu, então, para que ela esperasse a criança nascer, e depois ela trazia a criança para ele, e ele, então, mataria a criança para ela, já que ela não queria ter a criança. Aí ela disse para o médico: "Mas médico, isso é um absurdo, vou matar uma criança?" E o médico disse: "Que diferença faz matar uma criança depois de nascer ou no feto?" Só queria que isso, vocês ficassem com reflexão, e juntos nós temos que defender a vida. Jesus Cristo veio ao mundo como doador da vida, o pai da vida. Ele é a vida de todos nós, e jamais estarei aqui para defender morte, para defender alguém que defende morte. Eu defendo a vida em todas as suas circunstâncias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu vou, antes de passar, devolver a palavra para a mesa, eu vou abrir aqui para... Eu estou achando muito, são 8 intervenções, e eu vou estabelecer um tempo muito rígido, porque nós vamos ter que encerrar no máximo às 12h30, por várias razões. Então, eu vou estabelecer o tempo de 2 minutos para cada intervenção, e vou ser muito rígido com esse tempo. Todos aqui cumpriram, né, o tempo. A verdade é que nós estamos... É porque é muita gente interessada no debate. Eu gostaria que a gente pudesse passar o resto da tarde, mas, infelizmente, não é possível. Eu passo a palavra a Nayara Teixeira Magalhães, senador, da Comissão da Mulher Advogada.
Senador, só uma partezinha, porque a Débora Diniz, ela é autora da pesquisa da UNB. Eu fiz referência à pesquisa e não fiz referência a ela. Ela é autora da pesquisa, entendeu? Então, quero corrigir essa falha. Desculpe,
daqui a pouco
Débora,
eu dei pergunta para ela, deputado. Fique tranquilo que o senador Magno Malta não vai dispensar ninguém. Pois não, com a palavra a Nayara Teixeira Magalhães. Pode apertar ali que vai.
Oi. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento ao senador João Capiberibe e a todas as pessoas aqui presentes. Eu vou falar aqui como membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB-DEF e também como militante e estudiosa de assuntos relacionados a gênero. A OAB tem uma finalidade institucional, um mandato constitucional de proteção ao interesse público primário, aprimoramento e guarda da democracia e do Estado de Direito. A Comissão da Mulher Advogada, por sua vez, pretende discutir e promover os direitos das mulheres e democratizar o debate de forma crítica. Hoje estamos diante de uma demanda de iniciativa popular que sinaliza o clamor da sociedade por mudanças legislativas e contempla a interrupção voluntária da gestação até a 12ª semana. Temos hoje um Código Penal de 1940, que considera crime a interrupção voluntária da gestação. Um código que sofreu diversas reformas, alterações, modificações, mas não houve nenhuma alteração nos artigos 124 e seguintes, que criminalizam o aborto, né, e prevêem a pena de detenção de 1 a 3 anos, as mulheres que cometem. O silenciamento ao debate que vem acontecendo nesses últimos 75 anos são, ao meu ver, a principal causa de sustentar essa ordem vigente. Paralelamente a essa legislação, em um momento em que a população clama por uma revisão, temos um fato que já foi comentado aqui. As mulheres fazem aborto. No Brasil, centenas de milhares por ano, centenas de milhares de mulheres com histórias de vidas diferentes. Eu peço licença para ler um pedaço, que já foi até lido, da proposta de legislação que diz: a lei deverá estabelecer as condições técnico-profissionais e administrativas necessárias para permitir aos usuários do Sistema Único de Saúde o acesso ao procedimento de interrupção voluntária da gravidez dentro do prazo de 12 semanas. Uma equipe de saúde interdisciplinar deverá informar a mulher sobre as disposições dessa lei, a natureza do aborto e os riscos inerentes a esta prática, assim como sobre as alternativas ao aborto, incluindo programas sociais de apoio financeiro, bem como sobre a possibilidade de oferecer à criança a adoção. Uma equipe interdisciplinar deverá prestar apoio psicológico e social à mulher para ajudá-la a superar as causas que induziram o aborto e para garantir que ela possua todas as informações necessárias para tomar uma decisão consciente e responsável. Ao que tudo indica, as consequências pretendidas dessa proposta seriam uma orientação adequada e institucionalizada às mulheres que pretendem interromper a gravidez, uma coleta de dados mais precisos, lembrando que o fato de ser ilegal existe uma subnotificação enorme, então alguns dados realmente acabam sendo não conhecidos pelo fato de serem silenciados, um sistema de saúde mais preparado para lidar com essa questão, nós sabemos que não está. Aborto segura todas as mulheres e não somente aquelas que têm condições de pagar. Respeito à autonomia das mulheres, queda drástica no número de mortes e de complicações decorrentes. E, por fim... Ué, mas não eram 10 minutos? Desculpa, é porque tinham me informado que eram 10. Desculpa.
10 minutos. 1, 2. 10 minutos. São 2 minutos. Peço desculpa, mas não é possível. Né? Eu vou... Dar sequência. Aliás, eu vou dar sequência às perguntas do senador Magno Malta, não é? Senão eu estou preocupado da gente encerrar, porque ele é o autor do requerimento e talvez fosse o caso de repetir, não é, o objetivo dessa... Nós estamos aqui debatendo a sugestão número 15, que é assinada por 20 mil pessoas, que propõe mudanças na lei. Não é? E eu quero aproveitar aqui para já... Pergunta destinada à vereadora Heloísa Helena. A senhora é conhecida por ser uma parlamentar que faz a ampla defesa dos direitos das mulheres, por conviver com elas. Em sua experiência, em seu contato direto com as mulheres, em especial as mulheres mais simples de seu estado, a senhora pode dizer qual a posição delas? As mulheres, em sua maioria, querem fazer aborto? É uma posição unânime. Aqui está. Mas eu vou fazer o seguinte, fazer todas as perguntas e depois todo mundo responde. Pergunta ao senador, do senador Magno Malta, à deputada, à doutora Débora. Sabemos que seu trabalho e sua contribuição para os estudos e pesquisas científicas no Brasil. Sabemos, temos conhecimento. Existe algum estudo científico sobre os traumas do aborto em mulheres? Sobre as consequências para a saúde mental? Sobre mulheres que sofrem por ter feito o aborto? Quem fez a pesquisa e onde? Eu sou muito bem mandado, estou entregando, não é, de acordo com o desejo do senador Magno Malta, que está, senador Randolfo, está nos assistindo de um leito lá no Espírito Santo. É para a doutora Viviane, pergunta do senador Magno Malta. Os números divulgados de morte de mulheres em decorrência do aborto no Brasil é questionado pelos contra e pelos a favor da descriminalização do aborto. Qual a sua posição sobre o número de mortes de mulheres no Brasil e no mundo em decorrência de aborto? Doutora Viviane. Pergunta para o doutor David. Qual o montante e qual o valor que circula na indústria de aborto nos Estados Unidos? Uma. Segunda, o senhor pode explicar e nos esclarecer sobre o recente escândalo da venda de feto nos Estados Unidos e que a imprensa brasileira não divulga, pois estava muito preocupada em falar do leão que foi morto na África. Pergunta do senador Magno Malta, doutora Tatiane. O Conselho Federal de Psicologia... Silêncio. O Conselho Federal de Psicologia se manifestou a favor da descriminalização do aborto. Se um profissional orientar uma paciente a não abortar, será e está sendo punido? Quantos em percentual de psicólogos são a favor da descriminalização do aborto? Por favor. Encerrou as perguntas e eu começo pela primeira, vereadora Luiz Helena.
Bom, primeiro, saudar e desejar saúde ao senador Magno Malta. Eu espero que realmente vocês no Senado e os senhores no Senado consigam fazer também audiências públicas relacionadas à redução da maioridade penal, até como foi a proposta do senador Magno Malta. Bom, a pergunta que ele me faz é de alta complexidade, né? É verdade que eu trabalho com populações vulneráveis socialmente, de uma forma muito especial, com meninas, né, de 12 a 18 anos, porque no Brasil é a idade que elas são presas, é com 12 anos, a gente rebusca a linguagem falando medida socioeducativa, unidade de internação, mas são prisões mesmo, cubículos imundos, onde elas estão. Realmente, eu trabalho com elas. São meninas que já cometeram o que no Estatuto da Criança a gente fala em ato infracional, mas corresponde a crime. Dou aula de violino, acho muito. Então, eu trabalho muito mais, embora eu seja professora da universidade na área de planejamento de serviços públicos. É exatamente por isso que eu apresentei os dados estatísticos que estão na página do Ministério da Saúde e que mostram com clareza que é um malabarismo técnico introduzir esse debate como se o aborto fosse responsável pelo maior número de óbitos de mulheres. Isso, eu repito, não é verdade. Basta ir à página do Ministério da Saúde. São 470 mil mulheres que morreram, 160 em função do aborto. Então, é um cálculo estatístico, que é minha área, muito específico. Claro que, se uma morresse, ou de neoplasia maligna ou de aborto, nós sentiríamos da mesma forma. Mas malabarismo técnico em relação aos dados do Ministério da Saúde não pode ser feito. Eu não sei como elas pensam, até porque nós vimos isso aqui no debate da mesa. Mesmo pessoas que têm posições iguais têm argumentos e concepções diferentes sobre determinadas áreas. Eu sou totalmente contrária à ampliação da legalização do aborto, porque em relação a algumas áreas já acontece, em função do que eu falei aqui, não tem nada a ver com religião. Eu fico muito impressionada como esse debate da religião está ficando tão presente aqui no Congresso Nacional, não sei se mais na Câmara ou se aqui no Senado, mas é impressionante como isso está colocado, ou de supostas maiorias. A minha posição não tem nada a ver nem com a minha religiosidade e não tem nada a ver com a opinião das maiorias. As maiorias podem decidir coisas horrendas de perseguição a pessoas por causa da cor da pele, da religião que professam ou da orientação sexual. Não se trata disso. Então, eu não sei exatamente o que todas elas pensam. Eu vivencio diretamente com elas, Magno, e quero passar para você os dados estatísticos que mostram claramente o perfil de morbimortalidade das mulheres. E, mais uma vez, eu espero que esse momento tão lindo e único da criação, independente de qualquer nome que seja dado a esse momento belíssimo da criação, uma única célula, um único código genético diante de toda a humanidade é que é responsável por esses seres multicelulares que aqui estamos. Então, é preservar essa vida. Não significa inutilizar o direito à vida da mulher. Só que 9 meses de uma gestação, acaso ela seja a termo, não podem ser maiores do que toda a existência de uma vida que se desenvolve, de um ser humano em desenvolvimento na vida intrauterina. Então, isso é fato. Então, eu espero conseguir passar. Senador Capibiri, deixarei com o senhor todos os dados estatísticos e os endereços no Ministério da Saúde, onde tratam desse tema. Não sei o que todas as mulheres pensam. Muitas, eu sei que pensam como eu, e outras, certamente, pensam de forma diferente também.
Muito obrigado, senadora. Obrigado, senadora. Eu queria registrar aqui a presença do deputado federal Eros Biondini, que é deputado federal pelo PTB de Minas Gerais. E eu passo a palavra para responder a pergunta do senador Mário Magno Malta.